ZYJ284, Educativa AM 630 kHz. Serviço, informação e boa música no seu rádio. Educativa AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Amapar com a advogada e professora, a doutora Vera Caran de Chueri. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre a questão da igualdade de gênero nas carreiras jurídicas. Nós também vamos falar um pouco sobre a trajetória das mulheres no Poder Judiciário aqui no Brasil. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto que nós vamos discutir hoje, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no Inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Vera. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. É um prazer para mim estar aqui nesse programa de Justiça para Todos, né, falando de um tema tão importante e que merece, de fato, a atenção de todos, não é? Essa pauta para essa conversa é mais do que urgente, eu diria.
Uhum. E doutora, para a gente começar a nossa entrevista, a senhora poderia primeiramente traçar um panorama para os nossos ouvintes da atual representatividade feminina no Poder Judiciário? O que dá para a gente destacar para os ouvintes de uma maneira geral?
Então, muito recentemente houve uma aproximação no número de mulheres nas carreiras jurídicas, não é? Em especial no Poder Judiciário, aumentou consideravelmente a participação feminina, eu diria que nos últimos 15 anos, entretanto, ela ainda é minoritária, mas numa relação e numa diferença que a cada ano, felizmente, decresce em relação ao número de homens que ocupam cargos no Poder Judiciário. Uhum. Nas demais carreiras jurídicas, essa relação, ela ainda tem que ser, essa diferença, eu quero dizer, ela ainda precisa ser diminuída. Então, ainda o número de mulheres no Ministério Público, na advocacia pública, seja, não é, como advogada do Estado, defensora, enfim, é inferior, com uma margem que ainda chama atenção em relação ao número de homens. Esse é um quadro.
Sim.
E que vem melhorando no sentido de que mais mulheres têm ocupado posições nas carreiras jurídicas. Entretanto, isso não significa que elas estejam em posições de gestão nessas carreiras. Se nós olharmos ainda para o quadro de desembargadores e desembargadoras, procuradores e procuradoras de justiça, procuradores e procuradoras do Estado e por aí vai, e os que estão à frente na administração dos seus órgãos e instituições, o número de mulheres ainda é inferior. Sem falar no Supremo Tribunal Federal, que é o órgão de cúpula do Poder Judiciário, que efetivamente a representação feminina
é bem pequena, né?
É bem pequena. Historicamente, ela era inexistente até, acho que, 20 anos atrás. E aí chegou ao número de 3 ministras, né?
Uhum.
Em determinado momento. Hoje nós temos a presidente do Supremo, pela primeira vez na história do Supremo Tribunal Federal, uma mulher. Então, precisou praticamente 100 anos para que uma mulher viesse a dirigir a corte, né? Nós temos a ministra Rosa Weber e todos os demais são homens no Supremo Tribunal Federal.
Doutora Vera, queria pedir ainda para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes, para a gente entender um pouquinho sobre a questão histórica. Falar um pouquinho para a gente como que ocorreu historicamente essa evolução da representatividade feminina na justiça de um modo geral. A partir de que década que as mulheres começaram a ocupar cargos na justiça?
Sim. Veja, eu acho que é um reflexo da entrada das mulheres, do acesso das mulheres nos cursos jurídicos.
Uhum.
Então, até meados do século passado, até meados do século XX, até os anos 50, eu não sei se nós... Eu não tenho esse dado claro, mas acho que não chegava a 10% o número de mulheres nos cursos jurídicos.
Sim.
E os cursos jurídicos também eram poucos. Aqui mesmo, em Curitiba, nós tínhamos 3 faculdades de direito.
Uhum.
Né? Da Universidade Federal, da PUC, na época Universidade Católica, e a Faculdade de Direito de Curitiba, que são as mais antigas. Nessas instituições, o acesso de mulheres, até durante os anos 50 e 60, era minoritário, o que se refletia... Nas carreiras jurídicas, especialmente no Poder Judiciário. Uma ou outra, eventualmente, que se destacava, e também porque a carreira da magistratura, por exemplo, ela era uma carreira que não favorecia as mulheres e também não correspondia ao perfil de mulher da época.
Sim.
Porque começava no interior... Tinha que se deslocar. Uma série de enfrentamentos que, para a mulher dos anos 50, era praticamente impensável. Havia um estereótipo da mulher, dona de casa. Bom, com o aumento do acesso, eu diria que dos anos 60 para os 70, houve um pequeno aumento do acesso de mulheres nas carreiras jurídicas. Aonde eu vejo que aumentou significativamente o acesso, aliás, para os cursos e, consequentemente, para as carreiras, foi entre os anos 70 e 80, o que coincide com um período de movimento de mulheres, né?
Sim.
O movimento feminista e, nas suas várias matizes, não é? Porque há vários feminismos também. Então, prefiro até falar de movimento de mulheres, com pautas feministas, mais ou menos feministas. Então, o movimento de mulheres nos anos 70 ganhou corpo, especialmente com a Revolução Contracultural nos Estados Unidos, em 68, maio de 68, na França, e se refletiu isso aqui no Brasil.
Sim.
Coincidentemente e, infelizmente, no período da ditadura militar. Então, com isso... As mulheres também vão mais a campo, passam a se manifestar, a manifestar a vontade de cursar o ensino superior.
Uhum.
Né? Tem acesso às carreiras jurídicas e outras, e aí vão para o mercado de trabalho.
Uhum.
Então, os anos 70 foram paradigmáticos. Eu acho que dos 70 aos 80 é quando... Há essa mobilização e dos 80 em diante começa a haver um aumento significativo. Eu falo por mim, que entrei na Faculdade de Direito em 1983,
uhum.
e eu posso lhe dizer que seguramente nós éramos quase que em mesmo número de mulheres e homens na minha turma da faculdade. E majoritariamente todos estão em uma ou outra carreira. Ou todas, melhor dizendo, né?
Sim.
Todas estão em uma outra carreira. Então, para mim, o período que marca a diferença é dos anos 70 em diante.
Uhum.
E, claro, a partir do século XXI, essa pauta ela ficou ainda mais vigorosa. se passou também a tematizar nas escolas de direito a questão feminina.
Sim.
Favorecido também pelo avanço que a Constituição de 88 trouxe em relação aos direitos da mulher, ao lugar da mulher
na sociedade, né?
Na família, quer dizer, durante a vigência do Código Civil de 1916, que perdurou até 2002, pense, um código que entrou em vigor em 1916, que regulava as relações de família e durou até 2002.
2001, a gente seguia regras em 1916.
Exatamente.
Ainda, né?
Mas como a Constituição atravessou em 88, o Código 16, felizmente, ela trouxe novidades como colocar a mulher no mesmo lugar de igualdade na unidade familiar, o que antes não era. O marido era, por lei, considerado o cabeça do casal. Uhum. Então, para qualquer ato, havia necessidade da outorga, da concordância do marido, para que a mulher pudesse tomar.
Doutora Vera, trazendo a reflexão que a senhora trouxe para os nossos ouvintes no começo da nossa entrevista, a respeito da dificuldade da ascensão das mulheres aos cargos de chefia no Poder Judiciário também, nessas posições de gestão. Ao que a senhora atribui essa situação em particular? Por que ela acontece ainda?
Ela acontece porque, historicamente, a sociedade, ela, eu não gosto de usar o termo, mas eu vou usar, ela é machista. Então, historicamente, sempre os homens estiveram à frente dos cargos de gestão. Eu diria que, de certa maneira, com alguma anuência dos homens, mas... em certo sentido, mesmo aqueles que criticamente veem essa hegemonia masculina, às vezes não há muito o que fazer, porque as instituições, elas têm uma cultura machista, que felizmente vem mudando, inclusive não é uma vitória exclusivamente das mulheres, mas acho que é uma vitória da sociedade em que mulheres e homens, né, de maneira conjunta e solidária, vêm justamente questionando essa falta de oportunidades para as mulheres ascenderem ao cargo de gestão. Não é algo, hoje em dia, sobretudo... Eu diria que não é algo deliberado, mas é algo culturalmente tão formatado que, para quebrar, não é fácil. Invariavelmente, para esses cargos de gestão, há uma escolha sempre dentro do corpo, né?
Sim.
Então, o colégio lá de desembargadores, enfim... Que há uma votação para a escolha do presidente dos tribunais, para os corregedores. Só que, via de regra, as mulheres não se colocam para esses cargos de gestão por uma questão cultural, por uma questão histórica de discriminação. Mas acho que isso vem mudando. E eu vou dar um exemplo meu.
Sim.
Eu sou professora da Faculdade de Direito da Universidade Federal há quase 30 anos. Desde que eu entrei lá como aluna, aliás, desde a existência da faculdade, que tem 104 anos, nunca houve uma mulher na direção da faculdade até o ano passado, quando eu me tornei diretora do curso de Direito. E eu diria que, antes de mim, houve uma série de mulheres que teriam exercido a direção da faculdade de maneira exemplar. Então, não é que não havia quadros, né? não houve é oportunidade.
E dá para a gente dizer que falta um pouquinho de iniciativa também, doutora?
Eu acho que falta talvez iniciativa e falta, às vezes, falta um espírito combativo, uhum, e mais proativo, que a gente, às vezes, ou não tem, ou prefere...
Não está muito na cultura, né?
Não está na cultura, não está...
Na criação também, né? São vários fatores.
Há vários fatores. Ou também porque sente que não há espaço mesmo. Então, vai ser uma briga tão desigual... Uhum. Vai ser uma briga, não é uma questão de briga. Vai ser uma disputa tão desigual e tão desgastante que, às vezes, as mulheres dão um passo atrás, recuam e dizem, não, eu não quero entrar nessa. Uhum. Eu acho que as novas gerações têm revertido esse quadro, porque eu vejo que as jovens, mulheres jovens, elas têm mais ousadia, elas vão mais a campo, elas se retraem menos, elas não assimilam mais essa cultura do melhor não quero me desgastar. Uhum. Por isso que eu acredito que o quadro está mudando e eu vejo isso muito positivamente.
Uhum. E, doutora Vera, na política a gente pode falar também em uma baixa representatividade das mulheres?
Com certeza. Há países, eu sei, por exemplo, que na Europa, acho que na Alemanha é assim, em que há uma espécie de ação afirmativa para que as mulheres tenham assento no parlamento em número proporcional ao de homens. Uhum. Então, há uma política pública de promoção da igualdade para a representação feminina no legislativo. Nós não temos esse tipo de política pública. Aqui, a representação, ela em relação a gênero, ela...
É mínima, né?
Feminina é mínima, né? Não há nenhuma... Não há nenhuma ação de Estado de promoção da igualdade para que o legislativo tenha mais representantes femininos. E é uma pena, porque eu acho que o equilíbrio é benéfico, porque, de fato, por mais que os homens sejam sensíveis, isso é um caminho de mão dupla, e as mulheres também, mas há questões que tocam diretamente as mulheres, que é esse sujeito, uhum, é essa mulher que tem essas demandas que vai melhor poder falar das questões femininas.
Uhum.
Não é que os homens não possam, eles podem, mas eu acho que nessa dialética, o outro precisa estar lá corporificado. A mulher, sim, tem que estar no parlamento.
Uhum. E o que a gente poderia destacar para os nossos ouvintes, doutora Vera, como possíveis ações, possíveis medidas que poderiam ser tomadas pelo poder público para minimizar essa, para aumentar a igualdade de gênero, tanto na questão do poder judiciário como na política? O que a gente ainda precisa fazer?
Bom, eu acho que o começo não é segredo, não é novo, é educação.
Uhum.
Né? E uma educação que parte é formal, ou seja, a educação das escolas públicas, das escolas privadas, e a educação doméstica, né? Eu acho que uma nova cultura de gênero parte dessa formação, disso que é mais do que a educação, é o que os alemães chamam de Bildung, é isso que te constitui enquanto tal. Então, a gente tem que investir maciçamente nisso, desde os primeiros anos das crianças, para mostrar que tarefas domésticas devem ser compartilhadas entre meninos e meninas, que a igualdade não é simplesmente algo de fachada, ela tem que nos constituir em relação ao gênero, e que toda a educação tem que ser voltada para que o acesso seja igual a todos, desde o acesso nas questões domésticas ao acesso nas questões públicas e nas questões privadas da vida adulta. Eu acho que esse formato de uma pedagogia da igualdade de gênero, ele gera uma nova cultura nas instituições, nos ambientes privados. Então, eu acredito que a educação, acho que não tem segredo nisso. Agora, uma educação que, obviamente, se traduza na linguagem de políticas públicas. O Estado pode e deve, portanto, apresentar, seja pela via de ações afirmativas, sei lá, política de cotas, isso tudo é questionável. Eu também não tenho uma receita para dizer qual é a melhor política pública. Eu acho que as instituições têm que olhar para si próprias e ver qual seria uma melhor política de acesso que promovesse um maior equilíbrio entre homens e mulheres. Isso não pode ser uma receita única para cada instituição. Então, o Poder Judiciário, e eu acho que o Poder Judiciário hoje em dia não é tanto a questão do acesso, porque as escolas de direito têm hoje um grande acesso de mulheres, os concursos, incrivelmente as mulheres têm tido uma performance boa e numericamente significativa, mas acho que sobretudo para os cargos de gestão. Acho que o Poder Judiciário tem que olhar mais para políticas que, de fato, abram ou gerem mais espaço para a participação feminina nos cargos de gestão.
E, doutora Vera, quando a gente fala em um contexto internacional, como que estaria o Brasil se a gente comparasse com outros países de primeiro mundo em questão a essas políticas de acesso que para promover a igualdade entre os homens e as mulheres nas carreiras jurídicas?
Então, eu não tenho dados, então o que eu vou te falar arrisca de ter, sei lá, de ter algum erro. Eu vou falar sem ter os dados aqui. Mas, seguramente, nós estamos atrás. Eu não sei te dizer o quanto, né? Eu não vou arriscar falar um número porque eu posso errar. Mas nós estamos atrás em relação aos países europeus, em relação aos Estados Unidos, na ascensão de mulheres às carreiras jurídicas, ao poder judiciário e aos cargos de gestão. E isso eu posso te afirmar seguramente. Estamos atrás porque temos uma cultura que até pouco tempo foi muito refratária a abrir esse tipo de discussão e de espaço. Né? Seja nas escolas de direito, seja nas instituições do sistema de justiça. Eu não sei te dizer quem está atrás do Brasil.
Deve ter alguém.
Não, com certeza. Acredito que os países orientais tenham ainda mais restrição de acesso, sem falar nos países muçulmanos, enfim. Eu acho que a gente ainda, onde a mulher, por outras razões religiosas ou de outra ordem, se submete a um lugar subalterno, né? Então, já se submete, já é subalterno. Se submete a um lugar que é diferente, que é menos valioso do que o do homem, então, esses países, por essas culturas ou religiões, eles certamente estão atrás do Brasil. Mas eu não sei te dizer quando.
Doutora Vera, infelizmente o nosso tempo está acabando, mas passa rapidinho essa meia hora.
Passa muito rápido
mesmo. Mas para a gente finalizar nossa entrevista, só queria que a senhora falasse um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a sua experiência pessoal e profissional, como advogada, como professora, e deixar uma mensagem para as nossas ouvintes mulheres hoje, especialmente.
Então, Eu tive, no início da minha vida profissional, uma experiência curta na advocacia, mas intensa e desafiadora, num tempo que foi o início dos anos 90, final dos anos 80, início dos anos 90, num tempo em que ainda se tinha que enfrentar esse tipo de dificuldade pelo fato de ser mulher e estar numa carreira em que você tem que... é horrível essa expressão, mas eu vou falar. Que às vezes você tem que pôr o pé na porta, né?
Sim.
Então, eu acho que as mulheres que seguiram minhas contemporâneas na carreira da advocacia e que hoje são advogadas renomadas de sucesso, fizeram um excelente trabalho no sentido de abrir caminhos, né? E isso se reflete, inclusive, no nosso órgão de classe, na Ordem dos Advogados do Paraná. Eu tive uma época que fui do Conselho do Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem, fiquei lá por 6 anos, e o número de mulheres era minúsculo. Acho que nós não éramos 10%, chegava a 5% do número total de membros do Tribunal de Ética da Ordem. Mas o que eu fiz e o que as minhas colegas fizeram foi justamente ocupar esses espaços para que outras mulheres mais jovens, mais ousadas, pudessem melhorar esse estado de coisas. Eu, quando optei por ficar só na universidade, também fui fazendo o que eu podia. E acho que abri espaços. Mas já havia... Alguém já havia passado lá com a pá e com a picareta e aberto, né, o caminho para mim. Mas eu acho que eu melhorei esse caminho. Hoje nós temos um quadro enorme de professoras mulheres brilhantes na faculdade. A vice-diretora é mulher, a coordenadora da pós é mulher. Temos duas chefes de departamento, aliás, uma chefe de departamento mulher. Então, acho que eu estou fazendo na medida e com delicadeza, porque eu acho que esse deve ser o tom, o que eu posso para que as que venham depois de mim, né, tenham um espaço mais favorável aí.
Doutora Vera, eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no nosso programa de rádio e até uma próxima vez.
Ah, estou à disposição.
Obrigada, doutora.
Eu que agradeço, Jéssica.
E a gente fica por aqui com o programa de rádio da Amapar e voltamos amanhã às 15h. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.